Outra questão é a seguinte, como eu mencionei, como o programa se organiza até hoje, está entendendo? Existe uma deficiência em matéria de governança claríssima. Tanto o INPE como o DCTA são órgãos anteriores à agências espaciais, portanto, de muito mais tradição. E a legislação espacial vigente, está entendendo? Ela dá a eles toda vamos dizer assim, o comando das ações executivas do projeto. Uma vez colocado o recurso para o INPE e o DCTA, ele está lá e não tem volta. Você não consegue, não tem flexibilidade nenhuma para mudar políticas em meio de caminhos ou até alterar. Isso tem sido reconhecido, um documento, por exemplo, aqui do Congresso Nacional, tem sido reconhecido como uma questão importantíssima. E uma outra, então, nós estamos propondo também uma nova carteira de projetos, para incluir exatamente para atendermos mais amplamente, na medida do possível, na medida de termos um novo orçamento, tá certo? Incluirmos projetos que atendam essa demanda. Por favor, eu vou agora detalhar, então, cada um dessas propostas nossas aqui. Uma nova carteira de projetos alinhada com essa orientação do novo projeto. Qual seria essa nova carteira? No que se refere a projetos de satélites, estamos conseguindo, através de uma parceria e a participação, a atração importante da empresa Telebrás, como responsável que é pelo projeto de banda larga, de uma parceria no desenvolvimento desse satélite geoestacionário brasileiro de comunicações. Projeto já aprovado pela presidenta Dilma Rousseff. Esse satélite está sendo projetado na linha de atender o programa de banda larga, com transponders na banda KA, e também atender as comunicações militares na banda X, que é uma demanda também antiga do Ministério da Defesa, que nunca foi atendida. Estamos criando essa oportunidade. Essa vai ser uma oportunidade de nós também trazermos empresas maiores para a participação do projeto, como o Telebrás, que é a dona do satélite, entre aspas, né? É quem vai operar o satélite, então ela vai também se dispor a participar, está se articulando com a Embraer para participar do projeto de gestão da construção do satélite. Isso vai ter uma implicação grande, então, como eu observei, para o nosso programa espacial, porque nós teremos aí um consórcio empresarial nacional importante, privado, porque a maioria das ações, pelo que eu entendo aí com as discussões da Telebrás e da Embraer, vai ser da Embraer, que vai se responsabilizar pela gestão de todo esse processo de construção. Ou seja, nós vamos gerar daí, desse processo, dessa iniciativa concreta, nós vamos gerar um elemento importante na política e atrair empresas maiores para o desenvolvimento de satélites do país. Esse é um projeto mobilizador, portanto, para a nova política. No que se refere a satélites, né? Esse aqui é a linha, é uma outra linha muito importante, que são os satélites sino-brasileiros de recurso terrestre. Nós estamos realinhando esse programa, que teve muitos atrasos, mas estamos acertados agora, com plena garantia de que esse satélite Sivers 3 será lançado em novembro de 2012 e o Sivers 4 em novembro de 2014, não é? Portanto, dentro de um alcance bastante razoável, estarão produzindo imagens óticas do território nacional, nós paramos de produzir essas imagens porque desde que o satélite Sivers 2B parou de funcionar há 2 anos atrás. Estamos com deficiência, estamos usando hoje imagens de satélites estrangeiros. Então, isso aqui é uma retomada de um programa importante que nós vamos manter. Isso aqui é um programa de cooperação com a China, 50% China, 50% Brasil. É um programa tradicional, não é? Nós temos esse programa desde 1988. Desde 88. Mas já produziu 3 satélites e vai produzir agora, até 2014, mais 2. Temos esse programa aqui de Amazônia, são satélites de observação da Terra, também numa plataforma construída no INPE, tá entendendo? Com tecnologia nacional. Isso aqui também é um programa mobilizador tecnológico para o país. na área de satélites. Aqui são satélites de científicos feitos pelo ITA, e satélite aqui é um satélite, agora a presidente Dilma esteve na África do Sul, e decidimos fazer um satélite junto com a Índia, ser lançado pela Índia, e junto com a África do Sul, fazer o satélite para lançar por lançadores indianos. Esses projetos de cooperação internacional nessa área são fundamentais, tá entendendo? Com parceiros que queiram também abrir essas oportunidades tecnológicas dentro da parceria. E a Índia se propõe a isso, nós temos muito a ganhar, desenvolver também algumas parcerias com a Índia. Tem aqui também satélites de cooperação com a Argentina, que é esse Sabiá Mar aqui, satélite de observação oceânica, tanto para observação costeira quanto para observação de alto mar. E satélites muito importantes no futuro, satélites geoestacionários de meteorologia, que seriam a continuidade desse primeiro satélite brasileiro aqui, geoestacionário de comunicações, teria que fazer, está previsto também, a Telebrás tem esse interesse, desenvolver como backup desse sistema, um segundo satélite seria lançado em 2019, mas aqui nesse intermédio nós temos que também a ideia de, estamos propondo o lançamento de um satélite geoestacionário de meteorologia e um satélite com sensor radar. Sensor radar é um sensor que permite, diferentemente do sensor óptico, observar a superfície da Terra, mesmo em situações que você tenha nuvens, etc., que perturbam sobremaneira o imageamento através de um sensor óptico. Então, essa tecnologia é fundamental para o país. Por favor, outra. Na questão de lançadores, nós temos o nosso programa tecnológico usual, que é esse VLS, que sofreu grandes dificuldades devido a esse embargo, e que nós não tivemos a capacidade tecnológica de suplantar por nós mesmos essas dificuldades. Então, o embargo tecnológico teve um efeito devastador nesse programa, né? Mas nós estamos agora associados com esse programa de tecnologias críticas, querendo retomar isso como um projeto mobilizador tecnológico. E como um projeto importante aqui, esses aqui são satélites diferentes que fazem lançamentos, são foguetes que lançam satélites de diferentes pesos em diferentes alturas, ó. Altura de 300 quilômetros, lança 140 quilos, 700 quilômetros, 250 quilos e etc. Mas aqui um programa que vai avançar mais rapidamente a nossa capacidade de lançamento é esse programa de cooperação com a Ucrânia. A Ucrânia é um país que herdou tecnologias da União Soviética, né? Tecnologia de satélites, de foguetes e satélites também, mas principalmente foguetes, dado a capacidade de fazer mísseis intercontinentais que eles tinham lá, né? E eles têm tecnologias para nos passar nisso aí. Então, esse é um programa que, no início desse governo, o ministro Mercadante fez uma avaliação séria, tá entendendo? Quais deveriam ser a nossa abordagem em relação a esse programa com a Ucrânia, se deveríamos prosseguir, deveríamos ir mais devagar. E a conclusão que se chegou depois de várias análises aí, e essa proposta sintetiza isso, que nós queremos usar esse programa, expandi-lo dentro da máxima capacidade e usá-lo para, inclusive usando para o estabelecimento da base de Alcântara. Associado, ele está intimamente ligado ao programa de ciclone, termos essa capacidade, a termos também terminada a infraestrutura de lançamento de Alcântara. Por favor. Então, para dar uma ideia sobre essa questão de lançamentos, isso aqui é infraestrutura no programa de satélites, isso nós tivemos todo, já desenvolvemos, já no governo Lula, nos últimos 3 anos, teve, a partir do acidente de Alcântara, né, onde morreram aquelas pessoas, se desenvolveu um grande programa de modernização do centro de lançamento de Alcântara. Isso aqui já são visões, isso aqui é aquela torre móvel de integração e lançamento de foguetes, né? Que foi destruída. Ela já está completamente reconstruída, com muitas outras infraestruturas, e será inaugurada agora no início do outro ano. Por favor, outro. No que se refere ao setor de preparação e lançamento, veja bem, está quase tudo pronto, só faltam esses dois depósitos aqui que são suplementares. Por favor, No que se refere ao setor de comando e controle, tem bastante desenvolvimento, dando aqui, eu destaco aqui, o centro de controle completamente modernizado em termos de infraestrutura civil, quanto também infraestrutura de equipamentos tecnológicos, e está em perfeito funcionamento, vai começar agora já a ter inaugurado as suas atividades, já teve até financiamentos experimentais sendo controlados a partir desse centro. Por favor, o outro. No que se refere ao setor de comando e controle, então, aqui são ainda coisas por fazer, né? São a construir. Isso é o andamento em que está o nosso programa de modernização do CLA e do sítio de lançamento do ciclone. Por favor, está a meio caminho, vamos dizer assim, mas já temos bastante investimentos. Aqui é o setor complexo aeroportuário, também tem coisas para... Aqui é como está hoje. Por favor, o próximo. Isso aqui é o que está faltando, está também a 50%, ou mais de 50%. Já pode ser ativado, esse aeroporto já é usado já hoje em dia. Por favor, outro. Isso aqui é o andamento das obras do sítio do Ciclone 4, né? Aqui tem obras importantes, como a plataforma de lançamento. Isso aqui é a plataforma para integração dos foguetes. Isso aqui é a plataforma de armazenagem de combustível. Então, todas essas iniciativas foram aprofundadas agora, durante esse ano, tá certo, né? Aproveitando especialmente a estação das secas no Maranhão, e houve um grande progresso nessa atividade. Por favor, outro. Bom, com relação à política industrial, então, como eu disse, nós tivemos essa grande oportunidade que surgiu, foi essa parceria com Telebrás e sua associada Embraer, potencial associada Embraer e outras que se associarem, né, eventualmente. Nós estamos ali com a oportunidade de estimular um surgimento no complexo espacial de uma empresa integradora, uma empresa com capacidade de fornecer sistemas completos, estruturar a cadeia produtiva, porque ela recebendo um contrato completo de um sistema completo, ela vai contratar fornecedores de partes, e estimulará o aparecimento de uma cadeia produtiva de porte. Esse é um objetivo estratégico do programa. E também parcerias internacionais. Hoje, quem fazia essa integração até hoje era o INPE e o DCTA, em nome da EB. Nós vamos substituir isso aqui por uma empresa integradora, que no caso do primeiro projeto a estimular isso, é o projeto geoestacionário, isso já acontecerá. Por favor. Aqui um exemplo de como é que nós estamos, como é que a Telebrás, o Ministério das Comunicações, o MCT e o Ministério da Defesa, que são parceiros nesses projetos, estão organizando a gestão desse processo de construção do satélite geoestacionário. Tem um comitê diretor de projeto que dá todas as diretrizes gerais, diz, repassa os recursos e vai operar o sistema, né, que é o sistema vai através da empresa Telebrás, e um escritório de projeto que definido pela onde participa Telebrás, Ministério da Defesa, AEB, INPE e a FINEP, que vai fazer as especificações técnicas para a contratação dessa empresa industrial nacional, que é esse consórcio Embraer Telebrás. Esse consórcio vai contratar ou vai desenvolver o desenvolvimento do segmento satelital, do segmento sólido, e também fazer a contratação do serviço de lançamento. Por favor. É um exemplo, então, de uma nova formulação da política espacial no Brasil, promovendo o envolvimento na industrialização, total envolvimento na industrialização desses produtos da indústria nacional. Só para esclarecer aqui, esse satélite geoestacionário, ele terá transponders em banda X para comunicações estratégicas do governo, das Forças Armadas, que tem aqui ele vai ter spots aqui que podem focar em função desse spot móvel, né, um spot fixo e um spot móvel, em função de operações aqui, por exemplo, das Forças Armadas, ele pode acompanhar e servir aos propósitos de comunicação dessas forças, onde elas estiverem, né? E também na banda KA, ela vai servir ao Programa Nacional de Banda Larga. E aqui uma resposta, um item, então já respondi alguns, mas aqui uma resposta especial de qual é o benefício para a zona, para a Amazônia, para o Nordeste, enfim, para todos os rincões do país, de um satélite desse tipo. Ele vai prover comunicações em banda larga a todo... Está aqui a cobertura dele, aqui nos vários, os vários transponders, aqui nas várias frequências que vão funcionar, está certo? Cobrindo aí todo o território nacional. Isso é uma grande demanda dos estados do Amazônia, Pará e todos os estados amazônicos, que era, me lembro do senador Eduardo Braga, como governador do estado, defendendo essa questão de que da importância maior, tá entendendo, de que tivesse um satélite fazendo a cobertura da Amazônia em locais onde esses sistemas de backbones aí com fibra ótica e outros não atingem, e é muita dificuldade de atingir, como já foi dito aqui, né? Por favor. Então, esse é um satélite que vem nessa direção. Tecnologias críticas são tecnologias que nós temos que desenvolver aqui para termos sustentabilidade dessas nossas atividades todas e darmos capacitação. Os institutos tecnológicos, como o INPE e o DCTA, têm que se envolver plenamente, mas também as empresas, para se capacitarem a desenvolver esse tipo de sistemas, esse tipo de componentes aí de satélites e de foguetes. Por favor. Um outro elemento importante é a questão da governança. Nós entendemos, estamos fazendo uma proposta de uma reorganização, isso vem também dos documentos produzidos aqui no Congresso Nacional, né, por aquele relatório que eu mencionei anteriormente, da absoluta necessidade de termos mais força no programa, força institucional no programa espacial, que ele vai aumentar, inclusive, o patamar orçamentário agora, com essa incorporação de projetos mobilizadores grandes, como esse da Alcântara Cyclone Space e do Centro de Lançamento de Alcântara e do satélite geoestacionário de comunicações. Então, é preciso, está entendendo, que essa Agência Espacial Brasileira modifique o seu tipo de atuação. Nós estamos preconizando que a política espacial seja definida por um Conselho Nacional de Política Espacial. Se é uma política de Estado que vai contemplar as demandas efetivas, selecionar quais são as demandas da sociedade, que tem que ter o apoio de um programa desse, nós entendemos que isso tem que ser definido no mais alto nível de governo. Hoje em dia, a EB, a Agência Espacial, opera, senador Crivella, como um conselho que é presidido por mim. Eu sou um funcionário executivo. Eu não sou pra... Quem tem que presidir conselhos que vai definir onde é que o governo, num programa de Estado, vai botar os recursos e quais são as demandas que ele tem que atender, é aqui, ó. É presidente da República, presidente, assim como o Conselho de Política Energética, o Conselho de Política Espacial, o Conselho de Política Nuclear, tem que ser decidido ao nível de presidente da República e seus ministros. E, eventualmente, eu indicaria, com representantes aqui do Congresso Nacional, por exemplo, representante da Câmara ou representante do Senado. Esse é o nível que se dá às decisões. E isso fortalece. A EB tem que ser executora dessa política de Estado. E o INPE e o DCTA, que hoje são operadores, como eu dei, pelos dados que eu dei aí, eles operam quase que integralmente o orçamento espacial, né? Eles têm que ser braços da agência na execução, no desenvolvimento de tecnologia, na capacitação das empresas, na parceria com empresas para capacitá-las e para desenvolver esses novos programas espaciais. E essas aqui são diretorias que existem na agência, mas que têm que ter uma característica diferente. Características que são usuais em agências espaciais. Por favor, mais um. Tudo isso tem que ser feito, é necessário um outro patamar orçamentário. Hoje, o patamar orçamentário aqui da EB, por exemplo, esse ano de 2011, nós operamos um orçamento de 300 milhões, algo que está por aqui. Nós já previmos que esse ano deveriam ter muito mais, dado esses novos programas que nós estamos introduzindo. Então, esse aqui prevê orçamentação, senador, prevê orçamentação tanto não só para a EB, mas para os parceiros da EB. Por exemplo, o Acordo Brasil-Ucrânia, essa ACS, o orçamentação para foguetes no DCTA, orçamentação para Telebrás, um satélite geoestacionário de comunicações, e... Não, desculpe, aqui e também orçamentação no programa de satélite. Isso aqui é orçamentação para a ACS e para a implantação de Alcântara, né? Isso aqui é de satélite, esse aqui é da... O vermelho é, da, é do geoestacionário, tá certo? O verde é da foguetes e o azul... É, esse azul claro é, da, é o orçamento da EB. São programas que a EB conduz diretamente, como, por exemplo, o programa de capacitação tecnológica.